Lição 12. Título: Fiel para sempre. História nas Escrituras, Apocalipse. Comentário do Espírito de Profecia, Atos dos Apóstolos, capítulo 57, edição do Publicador a Servir. Texto em destaque: Que ninguém pense que, por não conseguir explicar o significado de cada símbolo do Apocalipse, é inútil pesquisar este livro numa tentativa de conhecer o significado da verdade que ele contém. Aquele que revelou estes mistérios a João dará ao cuidadoso investigador da verdade uma alegria antecipada das coisas celestiais. Aqueles cujo coração está aberto à recepção da verdade serão capacitados para compreender os seus ensinos, e ser-lhes-á garantida a bênção prometida àqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas são escritas. Atos dos Apóstolos, página 417, edição da Publicadora Servir. Texto-chave. Apocalipse 1.3 diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem estas palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas são escritas, porque o tempo está próximo. O que achas? Um ou outro? Acredito que, hoje, Deus abençoa pessoas com o dom de profecia da mesma maneira que abençoou João com o dom de profecia quando ele escreveu o Apocalipse. Ou, eu acredito que João teve um raro dom de profecia e que desde então ninguém mais foi abençoado da mesma forma. O livro do Apocalipse é fundamentalmente sobre Jesus. Ou, o livro do Apocalipse é fundamentalmente sobre profecia. A mensagem enviada às igrejas da Ásia no livro do Apocalipse era mais positiva do que negativa. Ou, a mensagem enviada às igrejas da Ásia no livro do Apocalipse era mais negativa do que positiva. De acordo com o Apocalipse, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Igreja Remanescente. Ou, de acordo com o Apocalipse, a Igreja Remanescente é composta pelos seguidores de Cristo, não importando a sua denominação. Sabias? A maior parte dos eruditos concorda que as sete igrejas da Ásia, a quem João escreveu o Apocalipse, estava a ser perseguida pelo imperador Domiciano, 90 a 95 d.C. Da Wikipédia encontramos: Como imperador, Domiciano fortaleceu a economia, revalorizando a cunhagem romana, expandindo as defesas das fronteiras do Império, iniciando um maciço programa de construção para restaurar a danificada cidade de Roma. O governo de Domiciano exibiu características totalitárias. Como imperador, via a si próprio como o novo Augusto, um déspota iluminado destinado a guiar o Império Romano para uma nova era de renascimento. Propaganda religiosa, militar e cultural fomentava o culto da personalidade, e ao nomear-se a si próprio censor perpétuo, ele procurou controlar a moral pública e privada. Dentro da história: Apocalipse 1, 1 a 3, 8 a 11, 12, 17, 14, 6 a 12 e 19 a 10. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de ser e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Smirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilónia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Dentro da história. Relembra as passagens da secção Dentro da História e depois reflete sobre esta afirmação do pastor Maurice Vanden. Há uma doutrina única na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Há outras pessoas que acreditam na verdade do sábado e que se têm mantido fiéis a essa verdade durante anos. Há outras que acreditam da mesma maneira que nós sobre a condição do homem na morte. Há outras que aceitam o dom de profecia e há muitas, muitas pessoas de quase todas as denominações que acreditam na segunda vinda de Cristo. A nossa única contribuição singular ao mundo religioso tem sido a mensagem dos três anjos e a ligação que ela faz com os ensinos do santuário e do julgamento. Questões a considerar. O que é que se encontra no âmago das mensagens dos três anjos? Como está a tua igreja local a proclamar as mensagens dos três anjos de Apocalipse 14? Como é que estas mensagens afetam a forma como vivemos? Como seria a minha vida se eu aplicasse estas mensagens à minha vida? Frase-chave. 1 Coríntios 13, 1 e 2. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Romanos 9, 27. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Romanos 11, 5. Assim, pois, também agora neste tempo, ficou um resto, segundo a ilação da graça. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. 1 João 1, 7. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em perspectiva, em comparação com os milhões de pessoas no mundo, o povo de Deus será, como tem sempre sido, um pequeno rebanho. Mas se permanecerem na verdade, como está revelada na sua palavra, Deus será o seu refúgio. Helen White, Atos dos Apóstolos, página 420, edição da publicadora Servir. Tornando real. Sábado. João 16, 1 e 2 diz: Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Relembra a secção O que achas? Nota como as afirmações, um ao outro, estão baseadas nos temas principais do livro do Apocalipse. Junto a cada um destes temas que listamos agora, pensa em algumas palavras para resumir o que tu crês que o livro do Apocalipse ensina sobre cada um. Dom de profecia, Jesus, Igreja, o remanescente e a sua missão. Domingo. Apocalipse 12, 17 diz: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Faz com que as Escrituras tomem vida ao fazeres a tua própria tradução. Preenche a passagem com as hipóteses de palavras que se seguem. 1. Um animal assustador. 2. Alguma coisa que cheira mal. 3. Uma pessoa ou um monstro assustador. 4. A tua cor favorita. 5. Um objeto de formato estranho. 6. O som mais alto que conheces. 7. Outra palavra para zangado. 8. Mais uma palavra para zangado. 9. A tua igreja. 10. Outra palavra para feio. 11. Outra palavra para Satanás. Agora, lê então a passagem, completando com estas palavras que acabámos de dizer. Havia um dragão que era mais assustador do que um. O seu hálito cheirava a 2. E tinha olhos como? 3. A sua cabeça estava coberta de cabelo? 4. E tinha a forma de? 5. A sua voz era mais alta do que um? 6. Esse dragão estava? 7. Quero dizer realmente, mas realmente, 8. Com a mulher. A mulher representa 9. Claro que este dragão representa 11. 11. Saiu para fazer guerra contra 9. Aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Segunda-feira, Apocalipse 1:3 diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Este é o texto-chave desta semana. Explica a diferença entre ler as palavras de profecia, ouvir as palavras de profecia e levar as palavras a sério. Terça-feira, 1 de João 1:7 diz: Mas, se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Alguma vez te sentiste intimidado pelo livro do Apocalipse? Porquê ou porque não? O que achas que Ellen White quis dizer quando disse que é possível sentir um antegozo das coisas celestiais? Que bênçãos gostarias mais de obter do teu estudo do livro do Apocalipse? Quarta-feira. Depois de relembrares cada texto da secção de frases-chave, escreve o que pensas que cada um deles tem a dizer sobre a missão da Igreja Adventista do sétimo dia. Quinta-feira, Romanos 9, 27 diz: Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Que diferença faz para mim hoje, se faço ou não parte do povo remanescente de Deus? Isso fez diferença nos dias de Noé? Como é que a crença de pertenceres ao remanescente de Deus afeta os teus hábitos de consumo, passatempos, escolhas de entretenimento, amizades com não crentes, compreender Deus? Sexta-feira, Mateus 24:14 diz: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Deveria o remanescente de Deus hoje manter-se junto e afastar-se do mundo? Manter-se no mundo e viver como ele? Manter a pureza do remanescente enquanto interage com outros no mundo numa tentativa de continuar a aprender mais sobre Deus e o seu remanescente? Pensa na parábola do Dr. Jack Pronvonska. Era uma vez três ervilhas que viviam numa vagem. Elas olhavam umas para as outras e para as paredes da sua vagem e decidiram que o mundo era todo verde. O verão passou, chegou o outono e a vagem abriu-se totalmente. Para seu assombro, as ervilhas descobriram que não só o mundo não era todo verde, mas a maior parte dele era de vários tons de castanho. Até havia alguns outros tons de verde. Em pânico, uma das ervilhas segurou nas bordas da vagem e tentou puxá-las para as unir de forma a que o mundo voltasse a ser verde. A segunda ervilha saiu da vagem e tornou-se tão castanha quanto podia e tão rápido quanto conseguia para que ninguém notasse. A terceira ervilha olhou para as paredes da vagem e para o mundo castanho e verde lá fora e decidiu que o seu particular tom de verde era exatamente aquilo de que o mundo lá fora precisava.